E eu quero poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. E eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13.
Esqueci de falar uma coisa, o Francisco me lembrou. Também no sábado nós vamos ter batismos lá. Se tem alguém aqui, um grupo, algum líder que está dando JEP, tem algum batismo, procure a Marina para passar o nome para ela, porque no sábado a gente vai fazer o batismo, se houver. Amém?
Amém. Achou 1 Coríntios 13? No versículo 11 está escrito Paulo dizendo, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Essa palavra, eu dei um título para ela. E o título é: O que você quer ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? E essa conversa, essa ministração nasceu de uma conversa lá na praia que eu tive com alguns irmãos. A gente estava lá na casa da dona Lola, de madrugada, esperando o Nazário chegar do hospital. E nós começamos a conversar, eu, o Luiz, o Lucas, o Pedro, não lembro se a Elisa estava junto, já tinha ido dormir, né? Era de madrugada. E a gente começou a conversar e nasceu essa palavra aqui no meu coração. E o que você quer ser quando crescer? Acho que você já teve que responder isso para muita gente, não é verdade? Quando você era criança, o pessoal devia chegar e falar: então, o que que você vai ser? Aí você dava aquelas respostas, né? Ou você astronauta, você bombeiro, eu vou ser modelo, né? Eu vou ser aeromoça. Sei lá, no tempo que eu era criança, muita menina queria ser aeromoça, que era muito chique, muito, né? Eu, por exemplo, eu pensei, quando era criança, eu tinha um livrinho. Era o Manual do Escoteiro Mirim. Quem teve esse? Olha, teve gente que teve. Era bom, não era? E aí eu tive também do tio Patinhas e tive mais um aí, que eu não lembro agora. Mas num desses aí estava escrito sobre, falava sobre profissões. E eu me interessei muito por arqueologia. Achei que devia ser um negócio maravilhoso. Então, às vezes, a pessoa perguntava: o que você quer ser? Eu falava: quero ser arqueólogo. Vai saber, né? Nem imaginava o que era isso. Aí depois a gente muda, né? Aí eu queria ser piloto de avião. Então a nossa cabeça, né? As nossas aspirações são inúmeras. Talvez você tenha querido ser médico, ou ser, né? Como o irmão falou ali, bombeiro, policial, não sei. E acabou não acontecendo. Mas o que é importante? Que Deus, ele pergunta para você nessa noite: o que é que você quer ser quando crescer? Porque a Bíblia, ela diz que quando nós nos convertemos, nós nascemos de novo e somos como crianças. Como nós somos crianças? Essa foi a questão com Nicodemos, né? Como? Como é que eu vou fazer? Nós somos crianças porque nós não entendemos as coisas espirituais. Quando nós nos convertemos, nós somos novos convertidos, nós não entendemos o que Deus quer, nós não conseguimos entender com clareza para onde nós estamos indo, aquilo que Deus espera de nós. E com o passar do tempo, nós vamos ganhando essa visão, nós vamos entendendo o que Deus quer conosco. Então nós passamos por uma infância espiritual. E Pedro, na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 2, no versículo 2, ele diz assim: que nós temos que desejar com muita vontade. Nós temos que desejar com um desejo muito forte a palavra de Deus, como um leitinho que vai nos ensinar, que vai nos alimentar para que nós possamos crescer. Um leite não falsificado, que vai nos dar crescimento, o crescimento necessário. Então nós começamos a aprender sobre os rudimentos, aquilo que está em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e 2. Os rudimentos da doutrina de Cristo, crer em Deus, batismo, arrependimento de obras mortas, uma série de coisas que nós aprendemos quando nós nos convertemos. Agora, a criança espiritual, comparada com uma criança natural, ela comete os mesmos erros, por falta de conhecimento, por falta de entendimento. Então a criança, se ela for engatinhando, um bebezinho vai engatinhando até a cozinha e o forno está ligado, pode ser que ele ponha a mão no forno e queime a mão, como já aconteceu com o Pedro, que foi engatinhando escondidinho, aí ele quis ficar de pé e pôs a mão no forno para levantar. Você poria a mão no forno? Não, né? Por quê? Porque você sabe que queima. Ele não sabe. Então, a ignorância desta situação, ou a ignorância das coisas espirituais que nos cercam, faz com que nós erremos. Então, nós vamos errando, nós vamos aprendendo, e você não espera de um bebê que ele possa, por exemplo, usar o vaso sanitário, não é verdade? Aí você coloca uma fralda nele. Mas digamos que um jovem de 15 anos esteja usando fraldas. Será que isso é natural? Será que isso é normal? Tem algum problema aí. Em Hebreus, no capítulo 5, você pode abrir comigo, por favor? Hebreus, no capítulo 5, no verso 12, ele diz assim: porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, na meninice, é possível ou é compreensível que haja erros. Mas quando um adulto comete os erros, como Paulo diz aqui, quando você já é cristão, maduro, ou deveria ser, você já tem tempo para ser maduro, mas você não é, você precisa ser tratado, meu irmão. Você precisa ser cuidado. Agora, quanto mais tempo e menos maduro, mais difícil de tratar e de cuidar. Os pastores da igreja sabem que isso é verdade. Porque a pessoa se arroga de ter 15 anos de evangelho, 20 anos de evangelho. Faz, eu fundei essa igreja, eu estou aqui há tantos anos. Mas existem, e Paulo deixa claro, sempre existirão as pessoas que não querem crescer. E o que é crescer, meu irmão? Crescer é o seguinte: Isaías, no capítulo 7, no versículo 15, ele fala de Jesus. Falando sobre Jesus, ele diz o quê? Que ele ia comer manteiga e mel, até que ele aprendesse a escolher o bem e rejeitar o mal. Então nós podemos entender que o crescimento, o nosso crescimento, é aprender a escolher o bem e rejeitar o mal. E também em Hebreus 5:8 diz que Jesus aprendeu obediência por aquilo que ele padeceu. Ora, mas se Jesus não pecou, como é que ele padeceu? Ele padeceu porque ele obedecia. Então Jesus era obediente, e aquela obediência trouxe para ele padecimento, sofrimento. Há duas maneiras de nós padecermos. Uma é porque nós fizemos coisa errada, e aí a gente vai pagar o preço. E a outra é porque nós não fizemos coisa errada. E aí, Pedro diz que nós temos um galardão nesse momento. Pedro diz que se nós somos injuriados, se nós somos atacados porque fizemos o bem como cristãos, isso é bênção para a nossa vida. Mas se a gente fez errado e está levando, normal. É a paga dos nossos atos. Então o crescimento, irmãos, ele pode ser dito, pode-se dizer que o crescimento é você aprende a escolher o que é bom, mesmo que isso te traga prejuízo pessoal. Você aprende a fazer o que é certo, mesmo que isso te traga luta, dificuldade. Você aprende a resistir ao pecado, mesmo que você tenha que morder a sua língua, mesmo que você tenha que sangrar, como a Bíblia diz, que nós ainda não resistimos até o sangue contra o pecado. Isso é padecer da maneira certa. Então, crescer, nós podemos dizer que é o quê? O adulto espiritual, ele tem condição de escolher o que é certo, mesmo que isso traga dano para ele. É o que nós lemos aqui no 14, né? O mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem quanto o mal. Pode ser que você escolha o bem, como Jesus fez, honrar a Deus, servir a Deus, cumprir a vontade de Deus, e o que que aconteceu? Foi para a cruz. Ele escolheu errado? Não. Mas a escolha certa trouxe para ele sofrimento. Agora, como é que acontece o crescimento? É assim? Eu me converto hoje, ou eu nasci hoje, e no outro dia eu já estou adulto, todos os dentes da boca, falando. O crescimento é um processo. O crescimento, ele acontece aos poucos. E o diabo sabe disso. E o que que ele faz? Ele trabalha como um criador de gado. Como é que trabalha o criador de gado? Ele pega lá o bezerrinho, solta no pasto, deixa ele lá à vontade. Aí ele vai comendo, vai crescendo, vai comendo. Ele fica confinado a uma área restrita, uma área de segurança para o seu dono. Aí o tempo passa, ele cresceu, o que que ele faz? Tira aquele bezerro e põe no... como é que chama lá? No confinamento. Aí ele deixa o bicho parado ali, ele não consegue nem se virar. E dá comida. Aí ele fica gordo, fica forte, grande. Aí o que que ele faz? Aí ele abate. O diabo, ele trabalha desta maneira. Ele vai criando estruturas na nossa vida ou na vida das pessoas, né? Ele vai criando estruturas na sociedade, ele vai criando estruturas nos relacionamentos, na mente das pessoas, preconceitos, coisas que ele estabelece como certo e errado. E aí depois a pessoa fica toda enrolada nisso aí e não consegue entender aquilo que Deus precisa ou aquilo que Deus quer da vida dela. Então o diabo é mais ou menos assim que ele trabalha. Vou contar essa história, talvez você até conheça, mas ela ilustra bem. Um homem queria ser muito rico e ele estava disposto a fazer qualquer coisa. Aí um dia o diabo apareceu para ele. Conhece a história do prego do diabo? Já ouviu? Aí o diabo apareceu para ele e falou: olha, você quer ser milionário, né? Então eu vou te ajudar. Tá vendo aquela mansão ali? É minha. Eu vou dar ela para você. Só que lá tem um prego. Você não mexe naquilo lá. É meu. E o homem aceitou e foi, alguns anos depois estava milionário e muito bem relacionado. Aí o que, que ele fez? Deu uma festa na casa dele. Chamou lá o prefeito, o governador do estado, as pessoas, as personalidades, aquela festa maravilhosa. Estava tudo indo bem. Aí bateram na porta, entrou um homem trazendo um pedaço de carne podre, mal cheirosa, e entrou com aquele negócio nas costas. E todo mundo: oh, que é isso? Que é isso? A segurança, né? Aí ele foi lá e pendurou no prego. Aí o homem chegou: mas o que você está fazendo? Que absurdo! Aí ele falou: fica quieto que esse prego aqui é meu. Então, meu irmão, a gente não pode ter nenhum preguinho pro diabo pendurar as podridões dele. A gente tem que ficar esperto, a gente tem que crescer, porque o diabo, ele trabalha desta maneira. Ele vai colocando, ele vai colocando, ele vai colocando, e quando você vê, você já está com a faca no pescoço. Muitas são as situações em que ele faz isso, né? De maneira já a gente vê por aí, né, irmãos? A gente ouvindo o rádio, a gente lendo o jornal, vendo na internet, a gente percebe a atuação nítida do inimigo, né? Então, o crescimento, ele está ligado diretamente ao seu alimento. Se você for bem alimentado, você tem um crescimento sadio. Agora, se uma criança é mal alimentada, ela é maltratada, o que vai acontecer com ela? Ela pode sofrer de raquitismo, né? Ficar magrinha, ela pode ter deficiência mental, ela não vai crescer o que ela cresceria, né? Vai ter problema de saúde, má formação, tantas coisas podem acontecer com uma criança mal alimentada, né? Agora, se nós pegamos isso e aplicamos este princípio na nossa vida cristã, aí nós temos que começar a ver, porque qual o alimento que a gente está consumindo? A Bíblia, ela fala sobre a nossa alma, muita coisa sobre a nossa alma, mas eu queria que você abrisse agora comigo em Lucas, no capítulo 12. Porque aqui, a partir do versículo 16, Jesus conta uma parábola. E ele fala de um homem que tinha muitos bens, e aí ele plantou nos campos dele e deu muita coisa. Foi uma colheita abundante, ele não tinha onde pôr. Aí o que ele falou? O que esse homem falou? Verso 18: e disse: farei isto, vou derrubar os meus celeiros. Verso 18, capítulo 12 de Lucas. Vou derrubar os meus celeiros, vou edificar outros maiores, e ali eu vou recolher todas as minhas novidades e os meus bens. Aí depois, no verso 19, ele diz: e aí direi à minha alma, tudo que esse homem estava fazendo era para a sua alma. E o que ele diz para a alma dele? Alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. A nossa alma, irmãos, ela é assim. A nossa alma é faminta, mas ela precisa de alimento espiritual. Ela precisa ser alimentada espiritualmente, porque se o nosso espírito não, e se nós não deixarmos que o nosso espírito alimente a nossa alma, que o Espírito de Deus alimente a nossa alma, quem vai alimentar a nossa alma é a carne. E nós sabemos que a carne é aliada do diabo. E se nós deixarmos que a carne alimente a nossa alma vai ser viciada, como uma pessoa drogada. Então, a droga geralmente é assim, né? Ela começa com um pouquinho e fica um tempão, o sujeito fica doido, um tempão. Aí depois, se ele fumar, se ele injetar, sei lá o que ele vai fazer com aquilo, a mesma quantidade já não é o mesmo tempo. E aí o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que ele vai injetar, vai ter uma sensação e vai passar. Aí ele vai injetar de novo, não vai ter mais sensação. Aí o que ele faz? Ele aumenta a dose. A carne trabalha com a nossa alma dessa forma. Por isso nós temos e vemos por aí tanta distorção. Na área sexual, né, as depravações, a violência, isso são almas famintas, precisando ser alimentadas. E Paulo disse, se nós nos inclinarmos para as coisas da carne, nós vamos ceifar corrupção. Foi lido isso aqui hoje pelo Nazário. Mas se nós nos inclinarmos para as coisas do Espírito, vamos colher vida e paz. Então um alimento da sua alma, da minha alma, precisa ser escolhido. Porque a carne, ela mata a nossa fome na hora. Você está ali, aí usa da carne, mata a fome. Só que ela não supre as necessidades. É como se você comesse uma comida sem qualidade. É como se você não comesse verdura. É como se você comesse só fritura, por exemplo. Isso são alimentos pobres. A alma, ela é, quando é alimentada pela carne, ela fica pobre. Ela não é suprida nas suas necessidades. Por isso nós temos muitas dificuldades quando nós nos convertemos. Por quê? Porque nós estamos mal acostumados. Nós nos alimentamos mal. E aí a gente se converte, a gente dá de cara com o verdadeiro alimento. Aí em muitos momentos da nossa vida é complicado aceitar aquilo. Né? Quem é que gosta de brócolis? Olha, as mamães aí ensinaram bem os filhos, hein? Porque tem gente que não come, não foi acostumado a comer, não foi ensinado a comer, só quer comer batata frita, não é verdade? Quem gosta de comer só batata frita? Ó, tem gente aqui que é. Então, isso se torna com o passar do tempo um vício alimentar. E a carne, quando ela nos alimenta, é dessa maneira, né? Por isso nós temos tanta dificuldade. E nós precisamos do alimento espiritual. O alimento que Deus nos dá. Porque como Jesus disse para a mulher samaritana, né? Se você soubesse quem está falando com você, você ia pedir água, eu ia dar, e você nunca mais ia ter sede. Então a água e a comida que Deus nos dá sacia-nos completamente. Mas, meu amigo, minha amiga, assim como o seu corpo não vive do alimento que você comeu no ano passado, a sua alma também não vive do alimento que você teve ou das experiências que você teve com Deus o ano passado. Você precisa se alimentar todos os dias, tanto no seu corpo quanto na sua alma. Você precisa ter experiências com Deus todos os dias. Você precisa pelo menos buscar essa experiência todos os dias. Porque senão a carne vai nos alimentar, irmãos, tranquilamente, facilmente. Um outro aspecto do crescimento e da alimentação é aquela máxima, né? Você é o que você come. Espiritualmente, isso é uma tremenda verdade. Por exemplo, ó, você lembra do Michael Phelps? Quem não lembra, né? 32 recordes mundiais e 8 medalhas de ouro numa mesma Olimpíada. Você leu alguma coisa sobre a alimentação dele? Quantas calorias ele ingeria por dia? 12 mil. A Organização Mundial de Saúde recomenda 2.500 calorias por dia para uma pessoa normal. Ele ingeria 12 mil calorias por dia. Já viu uma foto dele? Ele tem uma barriga igual a minha? Não, né? Porque ele ingeria, mas o que ele fazia? Ele gastava, né? Então esse é um outro aspecto da alimentação. E ele falou, né, eu li na época, ele falou que ele fazia 3 coisas. Ele comia, dormia e nadava. Então a alimentação dele, a gente pode, né, a grosso modo, concluir que É 33%, é um terço das conquistas dele, deve ser atribuída à alimentação. Porque se ele fazia três coisas, uma delas era comer muito. Nossa, só de ler o que ele comia, irmãos, você já fica, né? Uns ficam com água na boca. Outros ficam, pelo amor de Deus, comer tudo isso. Mas o que é importante aqui? Por que eu dei esse exemplo? Porque o objetivo dele, ou para que ele alcançasse o objetivo dele, a alimentação que ele usava era coerente. Então, fazia parte da disciplina dele se alimentar daquela maneira, se abster das coisas. E Paulo, em 1 Coríntios, ele diz assim, você pode abrir 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 24. O Michael Phelps, o que que ele fazia? Ele comia salada? Eu não vi lá na lista dos alimentos dele salada. Ele não comia. Por quê? Não pode comer salada? Pode. Mas por que que ele não comia salada? Porque não interessava para ele. Era perda de tempo. Ele ia ter que comer, né, um caminhão de salada para, sei lá, dar uns poucas calorias lá. Até comia mesmo, era macarrão, chocolate, uns negócios bem, fritura, bacon. Parar que eu já estou com água na boca. Né? Então ele comia coisa forte. Só que quando ele caía na água, né, irmãos? Vai tudo embora. O cara saía lá que nem doido. Agora, por que que ele comia só essas coisas? Só coisa muito calórica. Porque ele precisava de energia para a hora da prova. Pensou se ele comesse só uma saladinha e fosse nadar? Aquela saladinha só no pulo já acabou. Então, tudo aquilo que ele ingeria, ele transformava em energia para a hora da prova. E a gente vê que isso funciona, não é? Na nossa vida espiritual, meu irmão, funciona também. Porque Paulo diz em 1 Coríntios 9 que nós somos como atletas que correm num estádio. E nós precisamos fazer da mesma forma que um atleta faz. E ele diz aqui, ó, no versículo 24: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. E ele continua: é por causa disso, né? Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Bom, tinha ido aqui, mas não sei nem para onde eu estou indo. Deixa eu ir correndo devagarinho, porque se eu tiver errado. Ele não corre como para um lugar incerto ou com um objetivo nublado. Ele tem um objetivo claro. E ele não combate como quem dá murro no ar. Ele sabe em quem ele está batendo, no que ele está batendo. E ele subjuga, verso 27, antes subjuga o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, a nossa alimentação precisa ser muito bem avaliada, irmãos. O que você quer ser quando crescer? O que você vai precisar para fazer aquilo que Deus tem para você fazer? Se nós nos alimentamos de pensamentos e de sentimentos mundanos e carnais, como é que nós vamos ter atitudes e sentimentos espirituais? Se nós queremos ter atitudes espirituais, nós precisamos começar hoje. Se no final do ano você quiser ser diferente, você tem que começar hoje. Se você quiser ter intimidade com Deus no final do ano, você tem que começar hoje, você já está atrasado. Nós já estamos atrasados. Se nós queremos vencer, nós precisamos crescer. Precisamos crescer na graça, no conhecimento. Se nós queremos pegar gosto pelas coisas de Deus, irmãos, nós precisamos crescer. Nós precisamos ler a Bíblia todo dia. Nós precisamos orar todo dia. Nós precisamos estar na reunião de oração. Nós precisamos estar juntos. Todos nós. Isso não é discurso, simplesmente. Isso é uma realidade que nós precisamos, como igreja, experimentar. Ai, pastor, mas olha, é tão difícil. Você não sabe minha vida, minhas dificuldades. Vamos trocar dificuldade, irmãos? Você fala a sua, eu falo as minhas. Aí nós vamos ver que um pelo outro, ó, tá todo mundo nivelado. Não é verdade? Você dói o pé, o outro dói o dedo. Tem um que tem dor de cabeça. Tem outro que dói as costas. E por aí vai. Se nós queremos que o nosso casamento seja melhor, tem que começar hoje. Atitudes de bênção. Talvez você precise de ajuda. Está aqui, ó, Nazário, Paulo Friso, né, o Mário. Pastores que estão aqui para te ajudar. Eu também, Nelson. Tem um monte de gente aqui, líderes. Né, pastor Edu. Tem um monte de gente aqui para te ajudar. Se você precisar de ajuda. Então, irmãos, o nosso crescimento, e era aqui que eu queria chegar, ele passa por um lugar muito importante. Ele passa por amizades, por relacionamentos, por estar junto. Se você quer ter amigos, e eu acho, creio e sei que é isso que nós precisamos, eu preciso ser amigo de vocês, vocês precisam ser meus amigos. E você precisa ser amigo um do outro e assim por diante. Se nós formos amigos, quisermos ser amigos, vamos fazer amigos. A igreja, ela não pode fazer amigo por vocês. Né? Eu não posso fazer um amigo por vocês, mas eu posso me fazer seu amigo. E eu posso. A igreja, ela pode criar situações em que você encontre um amigo, uma amiga. Basta que você se disponha. O exemplo que eu dou está aqui, ó, pequenas famílias. Um terço da igreja, são 12, né, pelo que eu contei aí. Um terço da igreja está envolvido. E são 12. O ministério pastoral quer que 80% da igreja esteja envolvida até uma data aí. Mas eu sei que o objetivo é qual? Que toda a igreja esteja envolvida. Por quê? Porque não é só um ministério da igreja, irmãos. Isso é vital para você. É vital para o seu crescimento. É vital para o meu crescimento. Fazer amigos é uma das coisas mais importantes que nós podemos fazer. Porque na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora de precisar de alguém, não vai ser o fulano, o cara que passou na sua frente agora, vai ser o seu amigo que vai atrás de você. Aquele dia que você não veio à igreja e falou, puxa, ninguém me ligou, talvez porque você não tenha relacionamentos firmes, fortes. Talvez você precise de amigos. Eu sei que você precisa de amigos. Dentro da igreja. Eu preciso. Todo mundo precisa. E nós, Deus tem nos dado, lá em casa, uma bênção. Nós temos duas amigas. Aqui veio uma só hoje. Que a Maria está ali. Ela mora no nosso prédio. Nós a conhecemos através do Nazário. Ela frequentava o grupo do Nazário. E nós, pensando no crescimento dela, né, na alimentação dela, nós entendemos que seria melhor fazer um JEP, ela e a Malu, que é amiga dela. E hoje é nossa amiga também. E nós estamos lá com um JEP. E em nome de Jesus, né, estamos tentando correr aí, mas fazer direito, para que, sei lá, até o meio do ano, um pouquinho antes talvez, nós possamos abrir a nossa casa. Porque nós queremos amigos. E eu acho que isso é fundamental. Como eu disse, eu sei que é difícil, eu sei que é corrida, é cansativo. Mas, meu irmão, não tem nada que você não consiga fazer se você não se dispuser a fazer. Deus te deu essa condição. Você é ilimitado na sua capacidade. Amém? Você acredita nisso? Se você se dispuser a fazer, você consegue? Ou não? Eu acho que você consegue. Então, a nossa vida com Cristo, ela passa por relacionamentos verdadeiros, relacionamentos de amigos. Hoje nós vamos participar da ceia. E o que foi a ceia do Senhor? A ceia do Senhor foi uma reunião de amigos que se juntaram num lugar reservado para celebrar o quê? Comemorar o fim da escravidão. Que coincidência, não é o que nós estamos fazendo aqui hoje? Por que nós nos reunimos todos os domingos? Dentre outros motivos, porque nós celebramos a libertação que Jesus nos deu. Nós somos livres da escravidão, porque Jesus nos libertou. Então nós nos juntamos, e hoje nós vamos participar da ceia, que tem esse sentido. Amigos juntos, compartilhando a libertação da escravidão. Porque a primeira ceia aconteceu quando? Na Páscoa. Então a Páscoa foi a passagem do povo de Israel da escravidão para a liberdade. O anjo da morte passou e aqueles que estavam debaixo do sangue do Cordeiro foram livres. E aqueles que estavam na casa deles também foram livres. Então, a Páscoa, ela é isso. São famílias reunidas comemorando a vida. Porque Deus deu a vida. E nós estamos aqui hoje por causa disso. Agora, um dos pontos mais importantes de uma amizade, meu irmão, é o perdão. Porque se nós não perdoamos, se nós não exercemos o perdão, se nós não deixamos que a pessoa nós não perdoamos e não deixamos que a pessoa se perdoe, como é que a gente vai fazer, né, para cumprir aquilo que está lá em Provérbios, que o rosto do irmão ou do amigo é afiado pelo outro amigo? Precisa ter perdão, meu irmão. Porque às vezes sai faísca, às vezes sai fagulha. Mas o perdão de Deus tem que estar nos nossos relacionamentos. E o relacionamento, né, a amizade, ela tem que ser inclusiva. Ela não pode ser uma amizade que exclui, que separa. Ela tem que agregar, ela tem que juntar. Isso é a vontade de Deus para nós. A nossa amizade tem que ser dessa maneira. Sempre cabe mais Nós não podemos perder oportunidades e fechar as portas para as pessoas, porque nós somos perdoados, irmãos, na mesma medida em que nós perdoamos. E a ceia, ela mostra bem esse coração de Jesus, essa vontade de Jesus de que o perdão esteja no nosso meio. Por quê? Porque até Judas, né, irmão, se assentou com eles lá e comeu a ceia com eles. E aqui não há ninguém como Judas, graças a Deus. Então, você precisa, eu preciso saber primeiro que nós vamos ser quando crescer. Cada um no seu nível, cada um no seu patamar, mas crescendo sempre mais e dando para Deus sempre mais. Se alimente de coisas espirituais. Não se alimente do que você gosta, muitas vezes, né? Nem do que você acha que você precisa. Se alimente do que você realmente precisa. Palavra de Deus. Se alimente de amizades santas, puras. Tudo que é de boa fama, tudo que é limpo, justo, correto, é nisso que deve estar o nosso pensamento, diz Filipenses 4. Amém? E quem pode nos ajudar a isso, irmãos, é o Espírito Santo. Então, eu queria convidar você a ficar de pé. Sabe, irmãos, eu estava ouvindo música outro dia e aí eu comecei a ouvir essa canção. E eu acho que ela tem tudo a ver com o que a gente precisa. E tem tudo a ver com o que a gente precisa ter no nosso coração. Feche seus olhos, por favor. Quando nós crescemos, como Paulo disse, quando eu fui, me tornei um homem, eu parei de agir como menino. Quando eu me tornei um homem, eu parei de pensar como menino. Parei de fazer as coisas como menino e comecei a agir como homem. Nós todos estamos crescendo. Você está crescendo? Então agradeça a Deus. Fala, Senhor, obrigado. Obrigado pelo meu crescimento. Agora, quanto você influencia nisso? Quanto você concorre ou quanto você quanto você atrapalha ou quanto você ajuda no seu crescimento? Deus, meu irmão, Ele está com a mão estendida. Ele quer usar. Ele quer apressar, porque é o tempo dele. Um tempo... As coisas estão cada vez mais rápidas. Cada vez indo mais rápido. Os campos estão brancos, precisam de ceifeiros. Nós precisamos estar dispostos, preparados. Nós precisamos, irmãos, padecer... Porque nós aprendemos como Jesus. E não padecer porque nós precisamos aprender. Consegue compreender? Padeça porque você está fazendo o que é certo. Resista no momento da tentação porque você sabe que isso é o correto. E não permita que você tenha que sofrer para aprender a não fazer o que é errado. Deus quer mudar a nossa vida. Deus nos chamou para a vitória. Somos chamados para a vitória. Não tem apelo hoje, meu irmão. Mas eu queria convidar você, se você quiser, vir aqui e aos pés do Senhor derramar o teu coração. Se você quiser vir aqui e dizer, Senhor, eu quero parar de atrapalhar. Eu quero te ajudar no meu crescimento. Senhor, faz tanto tempo que eu sou crente e eu ainda fico melindrado. Senhor, faz tanto tempo e eu ainda tenho o mesmo defeito. Eu ainda tenho o mesmo pecado. Eu rodo, mas eu caio naquele lugar ali. Deus quer te libertar disso, meu irmão. Deus quer te livrar disso. Então, se você quiser vir aqui e derramar o seu coração na presença de Deus, pode não ser por nada disso que eu falei, por algo que Deus colocou no seu coração aí, porque eu sei que Deus falou com você, eu sei que Deus tocou e te lembrou de coisas e te mostrou situações, e agora é o momento de você vir ao altar do Senhor antes da ceia e dizer: Senhor, eis-me aqui. Muda a minha vida, Senhor. Eu não quero mais ser o que eu sou. Eu quero ser mais como Tu és, Senhor. Se quiser sair do seu lugar, meu irmão, fica à vontade. Pode vir ajoelhar. Se você vier, eu vou pedir para que os pastores orem com você. Vem, entrega o teu coração para a transformação.
do Senhor. Do Senhor.
Pode vir, meu irmão, pode vir.
Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei, e eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei, e eu jamais serei o mesmo. Como um fogo arde em mim, rio poderoso inunda-me, destruindo as trevas, queima todo o mal e acende a chama que glorifica a ti. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei, e eu jamais serei o mesmo. Como um fogo arde em mim, rio poderoso inunda-me, destruindo as trevas, queima todo o mal e acende a chama que glorifica a ti.
Levanta tuas mãos, diz pro Senhor assim:
nas maiores alturas eu quero viver, Senhor, opera em mim. A glória de Deus enche o meu ser, e eu jamais serei o mesmo.
Eu jamais serei o mesmo.
A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei, e eu jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo.
Aleluia. Então eu queria convidar você para vir aqui na frente. Vamos nos misturar aqui. Você tem liberdade, se não quiser vir, não precisa, mas é um convite. Senhor, queremos derramar nosso coração agora como igreja, na tua presença. Invocar o teu fogo, Senhor.
Vem com teu fogo, Senhor.
Clama pro Senhor assim, ó:
como um fogo arde em mim, rio poderoso inunda-me, destruindo as trevas, queima todo o mal e acende a chama que glorifica a ti.
Rio poderoso,
e como um fogo arde em mim. Rio poderoso, inunda-me, destruindo as trevas, queima todo o mal e acende a chama que glorifica a ti. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira,
declare,
vou completar,
Senhor.
E eu jamais serei o mesmo.
Como um fogo,
como um fogo arde em mim. Rio poderoso, inunda-me.
Destrói, Senhor,
e queima todo mal, e acende a chama que glorifica a ti. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei, e eu jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo.
Aleluia! Aleluia! Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Queria que você pudesse pegar a pessoa que está do seu lado, sua esposa, seus filhos, seus amigos. Ora com ele agora, porque o Senhor está nesse lugar. O fogo do Senhor vai arder. O Senhor quer derramar, derramar. O Senhor quer inundar esse lugar com rio poderoso, flui aqui teu rio, Senhor. Traz conversão, traz crescimento, Senhor. Oh, traz, Senhor, libertação, libertação, reconciliação. Oh, rio, flui nesse lugar, flui, Senhor, com teu rio, flui nesse lugar, Senhor. Com teu fogo, 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 fogo do Senhor, fogo do Senhor, fogo do Senhor, aleluia, aleluia, batiza, Senhor, batiza, Senhor, oh, rexerererererere. Batiza, Senhor. O Senhor quer batizar com o Espírito. O Senhor está batizando com o Espírito. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Se você quer o Espírito Santo, se você tem dúvida que você tem o Espírito Santo, levanta a tua mão agora. Levanta a tua mão. Os pastores vão até você, os irmãos vão estar indo até você. e o fogo do Senhor vai descer na tua vida. Oh, 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 recebe, 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 oh, 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 aleluia, aleluia, oh Espírito, manda, manda fogo do céu, fogo do céu, ah, oh, aleluia, ei, ah, Espírito, oh Espírito Santo, vem nesse lugar, ei, Espírito Santo, Espírito, oh, leva-nos, Senhor, aos lugares mais altos, leva-nos, Senhor, às maiores alturas, oh, leva-nos, Senhor, leva-nos, Senhor, leva-nos, leva-nos, Senhor, a tua presença, a tua presença, ora xericarelere, ora xericarelere. O Senhor, deixa a basura, a basura, o xerecan, se quiser voltar pro seu lugar, meu irmão, você pode voltar. O Espírito. Mas ainda não acabou. Ainda não acabou, porque o Espírito Santo, ele está dizendo, ele está dizendo que nessa noite, nessa noite vai ser coisa diferente na tua vida. Nessa noite, lá na tua casa, lá na tua cama, você vai ser visitado, você vai ser tocado pelo Senhor. O Senhor vai te tocar nessa noite, meu irmão. O Senhor vai mover nessa noite, lá no lugar onde você dorme, lá no seu quarto. O Senhor está me dizendo aqui que tem gente, tem gente que está à noite clamando: Senhor, eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua glória. Você não está pedindo nada para você, você não está clamando por ninguém da sua família, nem da sua casa, você está querendo ir a um nível mais profundo. Você está querendo ir um pouco mais além. E Deus está dizendo: é essa noite. Eu quero manifestar a minha glória. Você vai ver a minha glória. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Glória do Senhor, tua glória, Senhor. O Senhor vai manifestar. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Pode continuar, pode continuar. Eu queria convidar, pedir para os diáconos estarem preparando a ceia. Não se disperse, meu irmão. Não se disperse. Deus tem mais para você. Deus tem mais para sua vida. nessa noite, Deus tem mais para você. Aleluia. Se você puder sair do seu lugar pelas laterais e vir pela frente, não sei. Pega o pão, pega o cálice. E lembre-se, os que participam desta mesa são os amigos. São aqueles chegados. Senhor é teu amigo chegado. Ele não é só o Senhor. Ele é teu amigo chegado. Espírito, vem. Faz a tua vontade, Espírito. Cumpre o teu desejo, Espírito. Faz a tua obra, Espírito. Ai, Espírito, te queremos tanto nesse lugar, Espírito. Aleluia. Aleluia. Abra o seu coração. Diga assim: Senhor, eu quero abrir o meu coração para Ti. Faz agora. Faz a Tua obra, Senhor.
Eu vou abrir o meu coração. Eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou ceiar com ele, ao seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi dos meus perfumes para te dar, ó noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi dos meus perfumes para te dar, ó noiva minha.
E a igreja diz:
os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Você ao seu amor vou me entregar.
Na noite que o Senhor foi traído, diz a palavra, ele instituiu a ceia. Na noite que o Senhor foi traído, ele se assentou com seus amigos. Em João 15, ele diz isso: eu vos chamo, não mais servos, mas amigos. E ele se assentou com estes homens. E ele pegou o pão, e ele deu graças, e ele partiu esse pão, e ele distribuiu àqueles homens, aquelas pessoas, e disse: este é o meu corpo, e esse corpo vai ser partido, vai ser rasgado por vocês. E vocês façam isso sempre, para se lembrar de mim, a minha memória, porque eu dei a minha vida, eu dei o meu corpo, eu fui obediente até a morte, e a morte de cruz, por amor a você. Pai amado, muito obrigado. O nosso coração é cheio de gratidão por aquilo que tu fizeste por nós na cruz, por toda a obra de redenção, por tudo que tu nos proporciona, Senhor, todas as alegrias, as dificuldades, Senhor, porque essas coisas acontecem para que nós sejamos edificados e transformados à tua imagem e semelhança, de fé em fé e de glória em glória. Obrigado, Jesus. Irmãos, vamos participar do pão, do corpo de Cristo. Aleluia. E depois ele pegou o cálice. Jesus pegou o cálice e disse, levantou, deu graças e disse: este é o meu sangue, e o meu sangue vai ser derramado para que você tenha vida. Meu sangue vai ser derramado para que no futuro nós sejamos um. Então eu quero que você, se você puder sair do seu lugar, trocar o cálice com o teu irmão, abençoa a vida dele. Que ele é importante para você, ele é importante na tua vida. Declara isso, declara a importância que ele tem na tua vida. Fala: meu irmão, minha irmã, você não sabe o quanto eu te amo, você não sabe até onde eu iria por você. Você não tem ideia. Diz para ele assim: olha, eu quero que você saiba que você precise o que precisar, sinta o que sentir, pense o que pensar, em mim você tem um amigo. Olha nos olhos dele e diz assim: em mim você tem um amigo. Em mim você tem um amigo, querido. Glória a Deus. Em mim você tem um amigo. Olha, irmãos, vocês não têm noção de como é lindo o que eu estou vendo daqui de cima. A visão que eu estou tendo daqui é maravilhosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia! Eu acho que você vai ficar a noite toda aí trocando teu cálice. Mas agora é o momento de nós partilharmos do sangue do Senhor. Amém? Vamos beber, irmãos, em memória de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, estamos encerrando, mas eu queria ainda cantar mais uma vez esse cântico com você. Você saia daqui com essa música na sua cabeça.
Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo.
Dá um abraço no teu irmão.
A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira completarei e eu jamais serei o mesmo.
Como fogo,
como fogo arde em mim, rio poderoso inunda-me, destruindo as trevas. Queima todo o mal e acende a chama que glorifica a ti. Eu jamais serei o mesmo. A porta fechei, não volto atrás. A minha carreira e eu jamais serei o mesmo.
E eu
jamais serei o mesmo. E eu jamais serei o mesmo.
Glória a Deus. Se tiver prestando atenção, aplauda ao Senhor! Semana de vitória, meu irmão. Vai na bênção.